Pronta para falar sobre procedimentos estéticos?
Prontíssima.
Hoje tenho aqui comigo a Inês Brusselman, Miss Portuguesa em 2019, diretora da Miss Portuguesa e influenciadora digital. Bora começar este episódio. Bem-vinda, Inês!
Obrigada!
Estás pronta para falar sobre procedimentos estéticos?
Estou prontíssima. Vamos a isso.
Olha, primeiro tu participaste, antes de chegarmos então a todo aquele mundo dos procedimentos estéticos e de toda a pressão que existe, vamos beber a aguinha, porque eu sinto que dá azar não
pois me... é verdade.
Depois, antes de pronto, de entrarmos então nesse mundo... todos os procedimentos estéticos e vou perguntar porquê que começaste, quando é que começaste tu, com que idade, porquê que quiseste entrar na Miss Portuguesa, como é que isso surgiu na tua vida?
Então, a Miss Portuguesa surgiu na minha vida em 2015, foi a primeira vez que eu participei.
De 2015 a 2019?
Exato, foi assim uma grande distância. E, na verdade, aquilo que me levou a participar em 2015 foi porque eu vi um anúncio que a Miss Portuguesa iam fazer o estágio, okay, ou seja, nós somos passando os castings, somos eleitas finalistas e essas 20 finalistas têm um estágio de 3 semanas e depois é que é a gala final.
Então tu nunca tiveste ninguém da tua família que tivesse participado? Nunca. Amigos? Não. Nada?
Eu quis participar porque o estágio nesse ano ia ser na Tunísia. E eu pensei, bem, por que não? Por que não tentar
uma viagem?
Exato. E participei e adorei.
Tinhas quantos anos?
Na altura tinha 19.
19, ok.
Foi quando eu participei a primeira vez e fiquei em segundo lugar. E aquilo para mim foi... Eu não estava mesmo nada à espera, nunca tinha participado em nada do género. E durante aquelas 3 semanas nós somos avaliadas por várias provas. Temos prova de talento, de desporto, de elegância.
E tens pessoas a acompanharem?
Sim, sim. Okay. Nós basicamente estamos 3 semanas em estágio interno, com a organização do Miss Portuguesa, onde estamos a ser avaliadas 24 sobre 24 horas. Aquilo parece assim um reality show. E basicamente fazemos várias provas.
E como é que é o ambiente entre todas as meninas que estão a participar, todas as mulheres?
É assim, eu confesso que não é tão competitivo como eu estava à espera.
Okay, eu ia achar que ia ser muito competitivo.
É assim, eu senti mais competição em 2019.
Ok.
Em 2015 eu acho que estava numa vibe muito...
Mas sentes que isso tem a ver com o teu mindset? Ou seja, tu em 2015 estavas a testar as águas, mas depois em 2019 estavas lá para ganhar.
Já queria mesmo vencer, exatamente. Pois, sim, porque eu tinha ficado em segundo lugar e quando voltei a participar, eu pensei, é a minha última oportunidade, porque ou fico em segundo lugar ou fico pior ou tenho mais de ganhar. Então eu trabalhei para isso e também quando eu participei em 2019. Já tinha muita experiência nos concursos, porque entretanto eu fiquei na organização do Miss Portuguesa desde 2015, como primeira dama de honor, que foi o título que eu ganhei. Segundo lugar, representei Portugal em vários concursos internacionais, então já ia com outra bagagem.
E que peso é que isso depois tem na tua vida, ou ao teres esses títulos?
É assim,
nós temos... Estou a ver a tua reação.
Sim, nós temos muitas regras.
Pois, exato.
Eu comparo um bocadinho, não sei se isto vai ser assim uma comparação um bocadinho... parva, mas é aquilo que eu sinto, por exemplo, à vida de uma princesa. Nós temos todas aquelas regras de etiqueta, de sentar, de estar.
Não acho que seja de todo uma comparação. Não. Aliás, nós até agora com a Netflix tu vês todas as regras que vês com os Royals, não é?
Portanto... Sim, eu vou ver agora aquela série da Meghan e eu pensava em imensas coisas. Eu passava por isso nas Miss e realmente aquilo dá-te uma disciplina e traz-te muitas coisas boas, mesmo para o teu...
Sim, ok.
Tipo, para nível profissional, por exemplo, saberes estar, saberes conversar, comunicar com as pessoas, estar bem disposta, teres etiqueta, não teres problemas a falar em público.
Sentes que já, antes de entrar, já tinhas que ter algum jeito para isso ou... Aprendes naquele estágio?
Não, eu acho que naquele estágio tu aprendes.
Ok.
Eu sei lá, eu quando entrei com 19 anos era uma pessoa totalmente diferente.
Pois.
Eu não tinha nada a ver e aquilo foi mesmo uma escola para mim. Eu sinto que me tornei muito mais mulher com aquela educação
exatamente,
que ali aprendemos e tudo, e o estar em palco. Então eu sinto que foi mesmo uma escola tudo que eu desenvolvi. Depois em 2019, quando voltei a concorrer... Pronto, a pressão já era outra.
Pois, exato.
Já tinha tido uma experiência de concursos internacionais que era uma grande bagagem e para além disso também já trabalhava com o digital, então já tinha um público grande, eu andava a preparar. A preparar-me, a partilhar a preparação, então sentia bem, se eu não ficar...
E isso criava mais pressão. E como é que tu sentiste esse período todo até chegares, ou seja, à competição, ao palco, não é? Sim. Como é que tu gerias isso?
Assim, eu pensei, na altura eu estava a ser acompanhada porque eu trabalhei mesmo muito bem em 2019, porque o meu objetivo era vencer. Então Sim. eu pensei, vou fazer de tudo, a minha preparação vai ter que ser, ou seja, não posso falhar em nada para, se eu não classificar, se eu não ganhar, ao menos eu sei que, pá, não podia ter feito mais, claro. Estar descansada comigo própria. Eu lembro-me de ter ido à última consulta com o meu nutricionista, porque atingi aquele peso que eu queria atingir. Isto é importante também referir, nas misses não nos exigem...
Pois, eu ia perguntar isso.
Não nos exigem medidas propriamente. Não
dizem... Mas vocês comparam-se muito umas às outras.
Sim, existe imensa comparação.
Pois.
E mesmo eu sentia, por exemplo, eu vejo fotos minhas agora, em 2015, quando eu participei, e eu já achava que o meu corpo não era um corpo de miss. Toda a gente okay. me dizia, tens que emagrecer as suas pernas, porque eu tenho pernas
Toda
largas.
A gente dizia, quem dizia isso?
Pessoas da organização, mesmo familiares meus, pessoas que estavam no meio, às vezes nós íamos fazer um desfile ou assim.
E achas que isso foi o que originou depois o teu interesse por começar a fazer procedimentos estéticos?
Não foi isso em si, eu acho que aquilo que originou mais foi quando eu fui ao meu primeiro concurso internacional, que foi um concurso do Grand Slam, um dos maiores concursos do mundo. Eu tinha 20 anos e tinha ido um mês para a Polónia representar Portugal no Miss Supernational.
Uma baby de 20 anos com essa pessoa!
Fui completamente sozinha, eu lembro perfeitamente de chegar lá. Aquilo foi em novembro, dezembro, foi uhum. durante esse mês. E estava imenso frio na Polónia, não é? Claro. Nevava. Eu fui para um concurso de beleza. Claro que nós levamos aqueles vestidos de gala e coisas Exato. Assim para ocasiões especiais e que eles também pedem. Mas eu essencialmente levei roupa de inverno. Golas altas, calças, botas, casacões. Sim. Quando eu cheguei lá, nós passávamos a vida no hotel em ensaios. Hotel super aquecido.
Estou a perceber.
E elas andavam sempre vestidas a dar tudo. Completamente produzidas e eu parecia que estava... Eu parecia a menina da escolinha, ali toda tapada, toda vestida. E foi nessa altura que eu tive o meu maior impacto, tipo, eu não estava nada preparada para isto. Porquê? Porque todas elas tinham operações plásticas, todas elas tinham extensões no cabelo, usavam pestanas falsas. E eu era a única, uhum. eu devia ser das únicas que não tinha nenhuma operação, nem tinha extensões no cabelo, eu não usava pestanas falsas.
E em Portugal, e eu sentias que já existia essa mentalidade de dos procedimentos, das extensões?
Por acaso, no mundo das missas cá em Portugal, Sim. não. Até porque eu lembro-me quando comecei a fazer as minhas primeiras cirurgias plásticas, a organização do Miss Portuguesa dizia, mas porquê é que tu vais fazer isso? Não precisas de fazer.
Okay.
Então eu sinto que cá em Portugal a mentalidade ainda é muito diferente. E diziam, okay. mas tu já és bonita, não precisas fazer essas coisas. Eles não nos incentivavam muito a fazer.
Mas também falavam sobre a necessidade de emagrecer.
Sim, emagrecer, sim. Isso...
Mas não há nenhum limite. Não existe,
por exemplo, tens de ter este peso ou tens de ter estas medidas.
Mas existe a pressão lá.
Mas diziam, mesmo. Por exemplo, pá, se calhar estás um bocadinho flácida na zona do bombom, ou temos de perder um bocadinho de celulite, ou temos que emagrecer essas pernas. E isto é em 2015. E agora olho para fotos minhas em 2015 e eu penso, meu Deus, eu na altura achava que estava enorme, ou que era gorda.
Exato.
E agora eu olho para aquelas fotos e eu penso, quem me dera estar assim agora? Porque eu era mesmo magrinha e olhava-me ao espelho e achava que estava gorda.
E isto não... Pronto, tu és diretora da Miss Portuguesa, uhum. mas tu não... Imagina, isso não é algo que se calhar te faz confusão para as mulheres que queiram entrar para dentro deste mundo e que sintam essa pressão e que tenham essa pressão por parte das pessoas?
Sim, sim. Eu acho que hoje em dia também já mudou um bocadinho, porque nós okay. cada vez mais nos concursos das Miss já vemos pessoas com tamanhos reais, uhum. até algumas que já são plus size e já é super aceite. Mesmo assim, eu sinto que ainda falta, porque essas pessoas já começam a participar e a ser aceitas para participar, mas eu acho que ainda faz falta alguma dessas pessoas realmente ganhar e mostrar que...
Pois, eu ia perguntar, achas que é possível uma mulher plus size ganhar um concurso?
Eu acho que ao passar do tempo vai ser possível, sim.
Passar do tempo.
Exato, sem e agora não. Já. Okay. Eu acho que já começam a ser aceitos e participam, mas, por exemplo, há muitos casos internacionalmente de misses que já concorreram ao Miss Universo, ao Miss Sim. Mundo, que são os concursos maiores, e que já são considerados modelos plus size ou, okay. ou de tamanho real, porque eu não acho que elas sejam plus size.
Sim.
Isso cria ainda muita controvérsia a nível internacional, porque há países como a América Latina que ainda têm aqueles padrões de beleza e aquelas cirurgias plásticas, é tudo muito... Elas têm que ser umas bonecas perfeitas. E na altura, quando eu participei em 2019, eu também quis perder peso e assim, porque eu Sim. queria me sentir também confiante comigo e saber que...
Ou seja, achas que foi uma mistura de estares num concurso e querer estar à altura daquilo que as pessoas, a sociedade considera que está à altura de um concurso, mas também por ti.
Sim, foi, foi mesmo por mim. E isto acabei por não dizer, mas eu lembro-me de ter ido à última consulta com o meu nutricionista e isto sobre a pressão de participar outra vez. E ele disse uma frase que eu nunca vou esquecer, que ele disse, se ganhares, não te metas no céu, mas se perderes também não vais para o inferno. Ou seja, ele disse, tipo, também se perderes não vai ser o fim do mundo.
Exatamente.
Mas se ganhares, também não percas a humildade e não... E não fiques a achar que agora és a superação.
Eu acho que, se calhar, isso foi das melhores coisas que alguém à tua volta podia ter-te dito, principalmente numa bolha em que... Virias estar numa bolha em que tens imensas pessoas a dizerem o que é que tens que fazer, o que é que não podes fazer.
Sim,
portanto,
sim,
eu acho que, se calhar, isso foi das melhores coisas que alguém podia te dizer naquela altura.
É verdade, é verdade. E nessa altura, em 2019, eu senti mesmo muita pressão. Porque eu queria eu queria mesmo muito. E eu pensei, se eu não ganhar isto...
E tu, em 2019, tu fizeste procedimentos estéticos antes de...
Sim, sim. Okay. Fiz. Fiz a minha rinoplastia, foi a minha primeira cirurgia plástica. E isso... Essa cirurgia foi... Não considero que tenha sido influenciada, assim.
Ok.
Pelos concursos.
Já era algo que tu querias fazer.
Exato, foi algo que eu sempre disse, que se eu fizer alguma cirurgia vai ser ao meu nariz. Porque eu não... Desde pequenina que eu não gostava do meu nariz, eu era obcecada a ver o nariz das pessoas, adorava narizes perfeitos. E na altura eu comecei a ter muitas dores de cabeça e respirava mal e fui a uma consulta e o médico disse que eu tinha que fazer uma septoplastia. Okay. E eu lembro-me de sair da consulta e ligar para a minha mãe, olha mãe, já que eu tenho que fazer uma septoplastia,
vou aproveitar
e faço uma rinoplastia e depois a fazer as taques e assim, até descobri que tinha o nariz fraturado. Não sei como é que eu tinha fraturado. Mas eles disseram que eu tinha uma fratura no nariz, então fazia mesmo sentido operar-me.
E não tinhas dores, nada?
Não. Okay. Eu desconfio que tenha sido uma pancada quando eu andava na escola, mas não tenho certeza, mas é assim o único trauma que eu me lembro. E depois, na altura, fiz a rinoplastia e fiquei super contente com o resultado.
Mudou a tua confiança, não foi? Mudou. Completamente a tua
autoestima. Mudou completamente, sim. Eu lembro, eu vou dizer isto porque imensa gente me dizia assim nas redes sociais... Ai, Inês, mas o teu nariz não tem nada de mal. Eu vi as tuas fotos antigas, não tinha nada. Porque eu editava as fotos.
Ah, ok.
Eu editava as fotos para tirar o altinho do meu nariz. E ao FaceTune e punha aquilo
para dentro. E editava todas as fotografias.
Todas as fotos que tivesse de perfil.
Era mesmo alguma coisa que tinhas mesmo inseguranças.
Sim, sim. Eu de frente, eu adorava o meu nariz. Tanto que eu, quando fui fazer a consulta com o médico cirurgião, eu disse, eu não quero mexer de frente, eu só quero mesmo tirar o altinho.
Só o altinho.
Exato. Porque era mesmo só o que me incomodava e eu editava aquilo, não conseguia ver-me de lado e mudou completamente a minha autoestima. E depois a segunda cirurgia que eu fiz, ainda antes de 2019, foi a bisectomia. E essa eu fiz para aí 2 meses antes do concurso e mesmo os cirurgiões diziam-me, ai Inês, não faças, porque nós não sabemos como é que o teu corpo vai reagir e se tu daqui a 2 meses vai estar bem, ou se ainda vai estar inchada.
E tu e porquê correste esse risco?
Sim, eu lembro-me que 2 dias antes de eu fazer essa cirurgia... O cirurgião ligou para mim e disse, Inês, tu queres mesmo avançar com isto? É que nós acabámos de receber uma cliente hoje para tirar os pontos e ela ainda está super inchada.
Pois.
E eu disse, não, mas eu não sei, assim, eu não sei que cuidados é que essa pessoa teve, mas eu vou ser super certinha.
Como é que, imagina, se fosse comigo, eu acho, só o facto de ter o meu cirurgião a dizer, não venhas.
Exato, foi um risco, mas... Eu também já conheço o meu corpo e como já tinha feito a rinoplastia, eu recuperei muito
foi uma recuperação
rápido.
Fácil, ok.
E eu não tive dores nenhumas e
ai não, dizem que a recuperação não. É muito complicada, supostamente, não é?
Eu não tive dores nenhumas. E foi mesmo todas as cirurgias que eu fiz. Eu estou a dizer isto, mas eu não... Isto aqui não é para incentivarmos ninguém.
Não, eu tenho maminhas falsas e eu também recuperei mega fácil. Eu não sou exemplo para ninguém porque eu, se fosse preciso, passar 3 dias, podia ir para uma discoteca dançar. E não se pode, portanto...
Eu também recuperei super bem e não fiquei inchada, eu sabia mais ou menos como é que o meu corpo ia reagir e para além disso, antes de fazer qualquer cirurgia, eu ponderava uns 6 meses, 1 ano, 2 anos, eu via vídeos, todos os vídeos no YouTube,
mas
do pós-operatório.
Mas sentes que, imagina, ponderavas imenso, mas sentes que, por exemplo, já falámos que ao nariz foi uma coisa que tu já querias imenso, mas ao resto, sentes que foi algo por causa da Miss Portuguesa?
Eu penso que na altura eu queria mesmo atingir uma perfeição, não é? Que
exatamente.
Nós nunca conseguimos atingir.
E por cima tinhas quantos anos?
Nessa altura, quando participei a segunda vez, 23 ou 24.
23 é uma idade.
Exato.
difícil, ainda não estamos aqui a moldar, descobri muita coisa.
E eu sentia que tinha mesmo que atingir aquela perfeição, porque eu tinha que fazer tudo para ganhar. Uhum. Como eu tinha aquele objetivo de ganhar, eu tinha que sentir que olhava-me ao espelho e que estava perfeita, pronto. Sim. Claro que isso nunca acontece, não é?
Sim, não é qualquer tipo. Eu acho que isto também é super importante salientar, e também, primeiro também estamos aqui a falar também do percurso da Inês, mas... Uhum. Qualquer procedimento estético que tu vais fazer vai te dar autoestima, mas se tu não trabalhares cá dentro, não vai servir de nada.
É verdade, é verdade.
Não, sim, vai servir de absolutamente nada. Ok, podes gostar, mas se não gostares de ti, não, sim, vai não fazer vale gostar de ti. Exato.
É assim, eu não me arrependo de nenhuma cirurgia que eu fiz, eu, uhum, voltava a fazer. Mas eu sinto que havia muitas mais que eu queria ter feito. E eu só não fiz, e mesmo procedimentos estéticos no rosto, ácido hialurónico e preenchimentos, porque eu tive uma clínica que realmente soube apoiar e aconselhar, porque eu muitas vezes chegava lá com ideias e eles diziam, nós não vamos fazer, Inês, tipo, não ainda faz sentido.
Bem, ainda bem.
Às vezes eu queria pôr mais lábio, eu queria pôr mais preenchimento, e eles diziam, Inês, não vale a pena, ainda tens, não vale a pena estar a pôr por cima, okay, não vai ficar bem, não precisas fazer nada. E eu dou graças a Deus por ter essas pessoas e essa clínica.
E ainda por cima, no mundo das missas, é muito difícil também influenciar-te, não é?
Sim, sim.
Pelo que está à volta. Não querendo de todo dizer que o mundo das missas é uma coisa negativa, uhum, mas qualquer concurso, sim, não, de beleza, exato, traz isso, não é?
Sim, não é, porque eu sinto que o mundo das missas dão-me coisas mesmo muito, muito boas para a minha vida. Mas depois também, como tudo, tem este lado que não é tão glamouroso. E eu,
exato,
cada vez que ia competir internacionalmente, sentia uma competição gigante, não é? Nós estamos a competir, claro, com países que têm muito mais esta cultura dos concursos. Países da América Latina, países da Ásia, e elas todas eram umas bonecas, todas completamente operadas, todas com um peito, com lipoaspirações, com
corpos
perfeitos, caras perfeitas, extensões no cabelo, era tudo um outro nível de competição. E eu sinto que para eu estar esse nível e conseguir ir lá fora, também tinha que fazer essas cirurgias, ou pôr extensões, ou fazer essas coisas, porque lá fora eles ainda ligam muito a isso.
Era o que se via. Exato. E o patrocinador principal da segunda temporada de Vibrações Positivas, e que deixou aqui o nosso cenário bem belo, é a Santifante, uma marca decorativa que engloba várias marcas portuguesas. E se vocês quiserem ver mais produtos, é só verem aqui o link em baixo.
Sim, todos os procedimentos. E depois eu vim para cá, fiz a minha rinoplastia.
Ou seja, essa viagem para ti foi muito marcante.
Foi.
Não é?
Sim, eu lembro-me de chegar lá e ficar, eu estou completamente deslocada. E agora eu olho para trás e penso, se eu fosse agora ao mesmo concurso, eu provavelmente teria conseguido classificar ou trazer uma boa classificação para Portugal, porque realmente nós, quando vamos ao primeiro concurso internacional, claro, nós não temos noção nenhuma, porque cá em Portugal não nos exigem esses padrões.
Mas achas que tinhas conseguido classificar porque fizeste procedimentos estéticos?
Não sei se pelos procedimentos estéticos, mas acho pelo conjunto.
Ok.
De tudo. Sei, okay, lá, se eu tivesse melhorado as roupas. Isto porque neste concurso em específico eu estou a falar, que foi na Polónia,
uhum,
porque é um concurso que liga muito ao... Agora já foi mudando ao longo dos tempos, isto já foi em 2015, mas na altura ainda era um concurso que essencialmente avaliava o teu passarelo, o teu desfile, a tua, okay, entrevista com, exato, o júri e um pouco mais. Por exemplo, quando eu participei em 2019, e representei Portugal no Miss World, era um concurso que não tinha nada a ver. Eles no Miss World nunca me viram de biquíni, nunca sequer avaliaram o meu corpo.
Okay.
Ou seja, eu não tinha... Tanto que eu mal fui ao ginásio antes de ir para o Miss World.
Também já sabias, porque... que não era uma coisa que, exato, eles iam exigir.
Exato, não era uma coisa que eles tinham em consideração. Eles no Miss World avaliam mesmo o nosso Beauty with a Purpose, que é o lema Beleza por uma Causa, e o projeto que nós fazemos de voluntariado, okay, no nosso país. Avaliam o nosso talento, o desporto, a maneira como comunicamos, entrevista, temos debates, inclusive fizemos um debate em Oxford, ou seja, um concurso que, okay, já não tem nada a ver, ou seja, avalia tudo para além da beleza e do teu desfilar, porque na verdade eles só veem isso na gala final, e nós estamos lá um mês inteiro a ser avaliados noutras provas, então eu senti que para esse concurso já não tinha aquela pressão de...
Sim, já não tinhas aquela pressão de estar completamente perfeita.
Exato.
Foi só que não existe.
Exato, sim.
Foi só que não existe. Até as missas não são perfeitas.
Pois não mesmo.
E achas que agora, com o teu papel enquanto diretora, tu vais querer desmistificar um bocadinho essa pressão, vais querer ajudar as mulheres que estão a participar?
Sim, sem dúvida. Eu quero, essencialmente, que elas se sintam confiantes com elas próprias e no seu corpo, uhum, e com a sua beleza, porque eu sinto que quando nós vamos lá para fora, por exemplo, cada país tem o seu padrão de beleza e mesmo é completamente diferente, e quando nós chegamos lá fora, nós vemos de tudo.
Claro.
raparigas do mundo inteiro, belezas completamente diferentes da nossa. Então acho que o importante é mesmo nós estarmos...
Como é que, desculpa estar a interromper, como é que isso é avaliado? Ou seja, tu estás num concurso universo e são belezas completamente diferentes.
Exato.
Pronto, isto é o pacote completo, ou seja, é o desporto, como estavas a dizer, sim, a personalidade, essas partes todas.
Por exemplo, o Miss Universo, não posso falar muito porque como também não participei, sei mais ou menos como é que eles avaliam e não tem nada a ver com o Miss World.
Okay.
O Miss Universo, basicamente, elas têm uma entrevista e estão lá uma semana a fazer atividades, mas não têm assim propriamente outras provas. Enquanto o Miss World é um concurso muito mais completo e que avalia exatamente da mesma forma que o Miss Portuguesa avalia, porque quem ganha o Miss Portuguesa representa Portugal no Miss World. Então as provas que avaliam, tanto no Miss Portuguesa como no Miss World, é o Beleza por uma Causa, tu teres um projeto de voluntariado, uhum, ou fazeres algum tipo de voluntariado, e que faças mesmo, não é? Tipo,
porque exatamente.
Existem avaliadores e júris que realmente avaliam esse processo e sabem quem é que está a dizer que eu quero ajudar, ou eu quero fazer, ou eu faço, mas na verdade não fazem nada.
Pois. Há um acompanhamento para perceber se realmente as coisas que estão a ser ditas são fiéis.
São fiéis, sim. Okay. E depois temos o desporto, o talento, os debates. Okay.
Já agora, curiosidade, qual é que era o teu talento?
Dança, porque eu fiz balé durante muitos anos.
Ah, não sabia, que giro. Ah, tu e a minha irmã têm que dançar um bocadinho.
É verdade, adorava.
Qualquer coisa, não era?
Sim, adorava, eu ali.
Já há quanto tempo é que não danças? Agora já não fazes com tanta frequência.
Sim, é verdade, eu parei aos 16, 17 anos e depois voltei em 2019 para as Misses, porque comecei a ter aulas outra vez para conseguir preparar a minha prova de talento,
sim,
tanto para a Miss Portuguesa como para a Miss World. Depois com o Covid fechou tudo, as escolas fecharam todas e agora o ano passado voltei outra vez a dançar.
Ah.
Mas mais por diversão, não é? Não é nada profissional era quando era pequenina.
Olha, tu e a tua irmã, eu e a minha irmã temos que... Ai, que eu estou aqui! Tu e a minha irmã têm que se juntar para fazer...
Tenho que falar com ela.
Fazer um vídeo, acho que seria muito giro.
E adorar, sim.
Olha, pegando novamente então aqui na parte estética, dos procedimentos estéticos, tu hoje sentes que gostavas de fazer mais? Pergunto isto, imagina, eu pus peito. Exato. E eu acho que eu estou bem... Para já, não digo nunca mais faço nada, mas para já eu acho que não pretendo fazer mais.
Sim, eu também não. A minha última cirurgia foi uma lipoaspiração. Pronto, eu fiz rinoplastia, a bichectomia e lipoaspiração. Sim. E depois fiz preenchimentos, nada mais. Pronto. E a minha última foi a lipoaspiração e já foi fora das misses, porque eu tinha engordado muito na pandemia.
Uhum.
E também isto porque eu sinto que eu fiz uma grande restrição alimentar em 2019, quando concorri.
Ok.
E foi um bocadinho abrupta porque, apesar de estar a ser acompanhada, eu tinha o acompanhamento e diziam para eu fazer e eu pensava, ainda tenho tempo, chegou ao último mês e eu fiz tudo de repente. O que fez com que eu, depois desse tempo, quisesse comer tudo que eu não comi.
Claro.
Durante aquela restrição e ainda voltei a ganhar mais peso.
Pois, e essas restrições, quando são assim um bocadinho mais radicais, é muito difícil depois manter, não é?
Exato, exato. Sim, era impossível viver com aquele estilo de vida que eu estava naquela altura. E então, quando eu participei em 2019, perdi esse peso todo, depois ganhei outra vez com a pandemia, depois voltei a perder porque inscrevi-me no ginásio, voltei a treinar tudo. Só que sentia que certa gordura ficou localizada em algumas partes do corpo que eu já não conseguia remover. E na altura fiz a lipoaspiração, mas agora estou super satisfeita. Não me imagino mesmo a fazer mais procedimentos estéticos.
E achas que se tu voltasses a engordar, achas que porque é possível, não é?
Não faria outra vez uma lipoaspiração.
Não!
Para mim foi o pior pós-operatório de sempre.
Pois, porque não é?
Mas nem foi a nível de dor, porque eu não tive... As dores que sentes numa lipoaspiração é equivalente à dor de um treino. Imagina, estás uma semana sem treinar e depois voltas a treinar super pesado e ficas toda dorida. Então nem foi as dores, foi mesmo psicológico. Isto porquê? Porque já tinha feito as outras duas cirurgias e recuperei num instante. E na lipoaspiração eu demorei um mês. Minha barriga para desinchar. Okay. Eu só pensava...
Que estava tudo a correr mal. Exato. E que foi ao contrário.
Eu só pensava, eu não devia ter feito isto, eu preferia ficar 5 horas no ginásio e comer bem.
Exato.
A sofrer. E porque realmente, pronto, eu fiz a lipo, já voltei a ganhar um bocadinho de peso. Sim. E realmente é uma questão de mindset. Se nós não mudarmos para um estilo de vida saudável, não vale a pena nós fazermos essas cirurgias, porque vamos voltar a ganhar o peso e a estragar o resultado da cirurgia.
Não te arrependes de fazer a lipo?
Não me arrependo. Não me arrependo, até porque a lipo, eu sinto, não é uma cirurgia de emagrecimento, não é?
Sim.
É uma cirurgia de moldagem do corpo. Então eu sinto que eu agora engordei, mas a forma do meu corpo está como foi desenhado lá no bloco operatório.
Isto das cirurgias, eu gosto sempre de falar nesta parte, que é, eu sou super apologista de fazer-me cirurgias plásticas, principalmente se é uma coisa que a pessoa quer. Ninguém tem nada a ver com se podes ou se não podes, a decisão é tua. Mas às vezes eu penso, quando é que chega ao limite? Porque se calhar alguém que olha, por exemplo, olha para mim e diz, ah, eu gostava tanto de ter as maminhas iguais às da Glória. Mas elas são falsas. Ou seja, às vezes chega àquela parte que... Nós que estamos à frente de uma câmara, não é? O que é que nós estamos aqui a influenciar ao ponto de... Será que é uma imagem real? Mas por isso é que também somos sinceras, não sei.
Sim,
que é que
eu nunca quis esconder as cirurgias. Epá, eu conheço N pessoas que fazem e não dizem nada. E também eu não vejo problema nisso, porque cada pessoa pode não se sentir confortável em dizer e assim. Eu não tenho problemas nenhum em dizer o que eu fiz e o que não fiz. Mas realmente eu sinto é que quem tem uma influência, quem tem uma plataforma... Mesmo que não queira partilhar que fez certas cirurgias plásticas...
Quase que é uma obrigação de fazer.
Sim, ou então que não queira partilhar, que não tem que fazer, mas pelo menos que não diga, isto foi no ginásio, ou...
Exatamente, não estar aqui a dar falsos...
Mas vale ignorarem só, quando fazem aqueles que o Enem ignorar esse tipo de perguntas.
Então, em vez de dizer, olha, eu fui ao ginásio e o meu corpo ficou assim.
Sim, ou porque é uma alimentação que eu faço, ou...
Sim.
Porque...
Eu acho que isso é das coisas mais importantes que nós podemos fazer. E qualquer pessoa, não é? Eu acho que hoje em dia as mulheres cada vez... Pronto, e é muito mais acessível fazer um procedimento estético.
Hoje em dia.
Toda a gente tem informação para isso. Então, às vezes, sinto que é importante nós estarmos sempre... Não é que nós digamos que fazemos cirurgias, mas é isso que estás a dizer. É,
sim.
Ao menos dizer, olha, não respondas porque não é real, não é?
Sim, e também fazer... Ponderar muito antes de fazer uma cirurgia. Eu lembro-me para a minha lipoaspiração, eu ponderei quase 3 anos. E eu marcava e desmarcava a cirurgia. Porque ficava muito naquele impasse.
Foi mesmo algo...
Sim, foi muito ponderado. Foi mesmo muito ponderado. Eu lembro quando fiz a minha lipo, eu não contei a ninguém.
Okay.
Só a minha mãe, o meu irmão,
sim,
a minha cunhada e
o... Porquê que não contaste?
O resto da família não contei a ninguém porque eu sentia que as pessoas iam...
Iam julgar
e porque eu pensei, eu vou dizer só quando eu tiver certeza que... Correu tudo bem.
Exato.
O resultado está bom. E quis guardar mesmo aquilo para mim. E eu penso mesmo, ainda bem que eu guardei na altura para mim. Porque o pós-operatório foi horrível. E eu sinto que se eu tivesse partilhado logo nas redes sociais, as pessoas também gostam de criticar e julgar.
Pois, eu infelizmente, eu sinto que és uma pessoa que recebe imenso hate em relação a essas coisas, não é?
Sim, é verdade. Na altura da lipoaspiração. E mesmo hoje em dia, às vezes, se eu publico uma foto ou um story de biquíni, as pessoas vêm logo dizer, ah, claro, com lipo também eu, ou com não sei o que também eu.
Ai, meu Deus.
Mas eu penso, mas pelo menos eu não escondo.
Sim, exatamente. Sim, exatamente. Eu não... Mas lá está, isto é aquele mal de, primeiro nós pomos a nossa vida para toda a gente e toda a gente acha que tem o direito de opinar, não é? Claro que isso é uma consequência do nosso trabalho, mas acho que há formas de dizer as coisas.
Sim, eu às vezes penso mesmo, confesso que eu tenho pena dessas pessoas, porque às vezes eu penso, eu era incapaz de escrever uma mensagem
comentário da... Nunca escrevi.
Nem passa pela cabeça. Às vezes eu vejo coisas que não gosto ou que não me identifico.
Passa
mas
eu não
vou... Exato, passo à frente.
Exato.
E deixo estar ou deixo de seguir a pessoa porque já não me interessa o conteúdo. Mas agora, ir lá mandar uma mensagem, um comentário desagradável, não, para mim, não cabe mesmo na cabeça. Eu penso mesmo, quantas pessoas devem estar mal... Para fazer
exatamente. E eu acho que muitas vezes essas pessoas ou não podem, ou porque não conseguem ter acesso, porque procedimentos estéticos também é algo caro, ou porque não conseguem, ou porque não, simplesmente não estão chateadas com a vida e simplesmente não querem fazer nada sobre isso, então descarregam nos outros. Então...
E eu acho que as cirurgias plásticas ainda são muito mal vistas mesmo.
Sim, eu acho que é tão normalizado noutros países, não é? Não é que eu agora estou aqui a dizer, olha, vão todos fazer cirurgias plásticas.
Sim, claro.
E é super bom.
Não deixa de ser uma cirurgia.
Exato.
Não deixa de ter riscos e tem que ser uma coisa pensada com médicos que realmente sabem aquilo que estão a fazer.
Exato.
Mas eu acho que tendo todo esse cuidado e toda essa pesquisa e realmente for uma coisa que nós queremos muito, vai mudar a nossa autoestima. E eu confesso, eu sinto-me uma pessoa muito mais confiante.
Eu acho que isso é que é o mais importante no final do dia, E muita gente não consegue perceber esse lado dos procedimentos estéticos. Acham que é tudo um exagero, e que só assim é que é alcançável. Óbvio, eu não consigo tomar comprimidos para crescer as maminhas, isso não é real. Portanto, sim, só assim é que eu consigo ter maminhas. E eu nunca na vida não tinha feito.
Por exemplo, pôr peito ou fazer uma rinoplastia já é muito mais aceitável. Agora, fazeres uma lipoaspiração é mesmo aquilo.
Pois, não
sei. Ah, podes ir ao ginásio.
Pois, é muito essa cultura de ginásio.
Exato, sim. E na verdade também se consegue atingir os objetivos. Sim, no final do dia
é verdade, não é? Quer dizer, se calhar para alguma gordura localizada, não.
Sim, certo. Então eu lembro-me perfeitamente, não sei se isto aqui vai ser muito pormenorizado, mas pronto, nós temos o nosso rabiosque e existe aquele V assim por cima.
O V por cima do
pronto, sim, ok. No final das costas, onde é o cóccix, pronto. E era essa parte, a minha parte, até aquelas pessoas que têm as duas covinhas,
uhum.
E essa minha parte do corpo era assim, saliente para fora.
Ok.
E eu pensei que, pronto, era genética, sei lá.
Sim, sim, sim.
E quando eu fui à América, ela disse que aquilo era gordura.
Ah.
Ou seja, tinha uma bolsinha de gordura, em vez daquelas pessoas que têm duas covinhas por dentro,
exato, tinha um altinho para fora. Ok.
E ela disse-me que aquilo era gordura. Eu pensei, isto era uma coisa que eu nunca conseguia tirar no ginásio.
Pois, exato, não, esse tipo de coisas nunca.
Sim, por exemplo, no joelho... Pá, havia algumas partes que ela dizia mesmo que é muito difícil. E, pá, e na altura eu lembro-me que foi... Mesmo para a minha família aceitar que eu ia fazer esta cirurgia, uhum. Porque o meu namorado é PT, e ele ao início dizia...
Pois é, eu ia perguntar o que é que o Nino disse.
Ele ao início dizia... Mas hoje eu estou a trabalhar isso. Não precisas fazer essa cirurgia, não sei o quê. E eu explicar, não, mas isto... Há coisas que é muito difícil nós trabalharmos. Sim. Porque eu estava satisfeita com os meus braços, com... Uhum. Com as minhas pernas, mas eu sentia que a barriga, para eu emagrecer ou para tirar, eu tinha que fazer uma grande, grande restrição e ia acabar por perder no corpo todo. Pá. Okay. Ia ser difícil, então
sim.
Eu senti que foi a melhor opção e não me arrependo nada. Eu estou
satisfeita. Eu acho que isso é o mais importante. Uhum. Olha, portanto, nós já abordámos isto, mas sentes que foste criticada, e atenção, estas perguntas é para mim e para ti, uhum. Portanto, não sabem quem é que aqui está. Sentes que foste criticada por ter feito uma cirurgia plástica?
Sim, sem dúvida.
Pois, no meu caso não, mas lá está, também já falámos sobre o facto de ser... Eu
relativamente à lipo, sim. As outras não, porque acho que são mais aceitáveis, mas okay. A lipo... Tive mesmo muita gente a dizer, mas porquê fizeste uma cirurgia dessas?
Uhum.
Mas depois eu também sinto que a comunidade do Instagram é algo muito engraçado, que tu partilhas uma mensagem de date e depois imensa gente vem-te dar amor, sabes? Aquelas sim. Pessoas que realmente gostam de te acompanhar.
Pois, exato.
Então eu acabei por partilhar algumas mensagens de date também para explicar o que aquela pessoa estava a dizer não era o correto.
Claro.
Porque como a lipo não era uma cirurgia de emagrecimento, é uma cirurgia de moldagem do corpo. E na altura recebi imensa gente a dizer... Ah, não ligues a isso.
Se e sentes que ao partilhares que as pessoas acabam por, se calhar, isso traz mais hate ou menos hate? É isso que eu quero chegar. Ao partilhares que as pessoas...
Acho que traz menos hate.
Ah, ok, isso é bom.
Eu acho que sim. Eu acho que seria pior eu, por exemplo, ter feito e não partilhar nada e depois dizer, pá, foi tudo com treino e alimentação.
Sim, não.
Acho que as pessoas iam ver ali uma imagem inatingível, que iam treinar e alimentar-se bem e iam pensar, eu nunca vou, não estou conseguindo ficar assim, porquê?
Aliás, eu acho que... Estou sempre a dizer isto durante este podcast, porque eu sou... Às vezes nós olhamos para as celebridades e achamos, fogo, quem me dera... Primeiramente, nós vimos aceitar como somos, isso é tudo muito bonito, obviamente, e acho que isto é um processo que nós temos que fazer, e obviamente, se eu pudesse, eu tinha gostado de ver-me com um peito pequenino e não tinha feito nenhum procedimento estético.
Uhum.
Não foi o caso, não foi uma coisa que mudou em mim, fiz o procedimento e honestamente fazia... Mas quantas vezes fosse preciso para eu me sentir como eu me sinto hoje. Mas é aquela importância de... Existem tantos procedimentos que eu acho que são quase silenciosos que não fazes ideia que aquela pessoa tem. Não faz,
como sim, é verdade. Eu lembro-me quando eu... Por acaso até queria partilhar isto que eu lembrei-me desta história. Quando eu participei em 2019... no Miss World, eu lembro-me de estar, e nós somos 120 países a participar, e havia uma rapariga de outro país que ela era mesmo muito, muito... Pronto, víamos, olhávamos para ela e percebíamos que ela tinha muitas operações e muitos preenchimentos. E houve uma das candidatas que se virou para mim e disse, ai, tu és mesmo parecida com aquela Miss,
que tem mas sem
os procedimentos. Ela disse que tu és muito parecida com ela, se ela não tivesse procedimentos nenhum, era igual a ti. E eu a pensar... Mas eu estou cheia de percebimentos também. Mas realmente tens que saber parar naquele limite.
Exatamente.
E não estar sempre a preencher o que já está preenchido.
Por acaso, eu tenho imenso... Isso é das coisas que eu nunca vou querer mudar a minha cara. Ou seja, eu posso não ter as maçãs mais salientes, posso não ter o que é o mais... Mas, ou seja, até fazem harmonizações faciais,
sim,
não é?
Sim, sim.
Pronto, eu não percebo muito disso porque não é algo que eu sinta que eu necessite e eu não... E também, se calhar, porque não tive no mundo das perfeições, das misses, só... Não sei, sempre gostei da minha cara e de como sou... É uma coisa que me assusta muito, fazer preenchimento. Eu não tenho botox, sim. Não tenho ácido, nunca fiz preenchimento. Nunca fiz nada na cara, porque eu tenho medo.
É assim, eu confesso que eu comecei a fazer botox porque eu, quando era pequena, tipo até aos 19, eu não tinha cuidado nenhum com o sol. Eu punha óleo na cara para fritar, nunca usava protetor. Então eu cheguei ali aos 20 anos, eu estava cheia de rugas.
Ok.
Aqui os meus pés de galinha, tinha mais rugas que a minha mãe, na testa, tudo. E na altura eu sentia mesmo...
Mas comecei isso de a fazer tirar rugas, comecei... eu acho ótimo, mas não que não seja ótimo o resto, pronto. Mas isto é a minha opinião pessoal. Mas agora, mudar o formato...
O formato, sim.
Para mim é
assim,
algo...
Eu também não faço isso, confesso, muito botox para...
Sim.
Mas já fiz preenchimentos
sim.
na altura, mas agora também lá está, eu consigo... Já consegui desligar-me de muita coisa, mesmo preenchimento labial, preenchimento das maçãs do rosto que eu também fazia, agora já não faço nada, só mesmo botox para as
E porque é que tu
rugas e
fazias?
pronto.
Achavas que tinhas que chegar a um padrão de beleza que era o mais... Sabes o
Sim,
que é que eu
eu
estou a
acho que
dizer?
sim, eu na altura eu estava muito obcecada, eu queria
Ok.
mesmo ser mesmo perfeita. E via coisas na internet e pensava, também preciso disto, também preciso pôr um bocadinho mais de lábio, se calhar se eu
Pois.
pusesse aqui preenchimento. E eu deixei de fazer esses preenchimentos mesmo por causa da clínica, porque a clínica, eu ia lá e dizia, quer fazer
Pronto.
harmonização facial? E eles diziam, Inês, não precisas. Nós podemos pôr o Botox na testa e nos pés de galinha para tirar as rugas, mas não precisas
Exatamente.
mais nada. E como eu ia lá, eles diziam-me que não, então foi...
Ainda
Ainda bem, ainda bem. Porque
bem. Atenção.
senão agora ia estar... Não,
Claro.
mas lá está, eu acho que é mesmo preciso esse limite e termos.
Sim,
E
acho que
quando
é
nós não
importante.
conseguimos ver isso, termos algum familiar ou algum profissional que nos diga que
Vai. Porque também
realmente.
depois chega a altura em que é. Eu, se calhar, vai chegar uma altura em que eu já nem tenho nada de como eu nasci, mas já não
Sim.
está aqui nada. Não sei, imagina, há imensas pessoas que o fazem e que se sentem super bem com isso. E eu sou super pró
Sim, eu acho que
cirurgias,
independente. Eu
mas
também. Independentemente do que seja,
desde que
independentemente.
saibam, tipo, os limites e que.
É isso. E na verdade é o corpo é teu, tu
Sim.
fazes o que quiseres, ou seja, ninguém tem nada, ninguém tem que dizer nada, nem
Claro.
comentar nada, porque se aquilo te fez feliz, ou mesmo que tu faças e te arrependas, foi uma decisão tua e
Claro.
tu é que tens que saber lidar com isso. Por isso, pá, eu confesso, eu não sou nada crítica, as pessoas façam o que
Sim, também tenho muito
quiserem e.
essa, também tenho muito essa postura, mas também tenho a postura de que antes de fazer qualquer tipo de procedimento, têm que ter a noção que é um trabalho que vocês têm que fazer interior primeiro, porque nenhum procedimento estético vai fazer com que tenhas, ou seja, vai-te aumentar a autoconfiança, óbvio, mas fazeres gostar de ti não vai.
Sim, exato. Isso é mesmo trabalho interior,
Sim,
não
sim.
há nada que mude.
E confesso que também não gosto do exagero, ou seja, aquele exagero em que as mulheres olham para as celebridades e gostavam de ser iguais a elas, quando aquilo é inatingível, não
Sim,
é? Aquilo são, é
é verdade.
procedimentos estéticos em tudo. Então.
É verdade, sim.
Mas pronto, bem, vamos a outra pergunta. Parece que toda a gente tem a cara e o corpo perfeito e a Maria só conseguiu isso com a cirurgia. Pronto, estamos a falar sobre isso agora.
Exato.
Mas eu acho que é importante é que tenham a noção disso, não é?
Sim. E, sim, isso é verdade. Hoje em dia eu acho que tornou-se muito mais fácil e eu sinto que, por exemplo, quando eu tinha 15 anos, para mim quem fazia cirurgias plásticas eram só estrelas de Hollywood.
Também,
Eu achava que
sem
ninguém cá
dúvida.
em Portugal fazia esse
Ah,
tipo de coisas e hoje em
sim.
dia é super banal.
Ah, sim. Aliás, eu
Mesmo.
sempre fui muito inocente em relação a estas coisas. Imagina, eu ao peito e essas coisas. Achei que era normal, tipo, qualquer pessoa fazer. Agora, à cara, pôr Botox, só por, tipo... Imagina, eu descobri há 3 anos que se coloca Botox para prevenção e eu fiquei... Fiquei, o quê? Não percebo nada
Exato,
disto. E porque aprendi com as minhas amigas e com pessoas que eu tenho à minha volta que fazem, e fiquei, então coloca-se Botox para não se ter, percebes? Então
exato.
isto foi, era todo mundo que eu desconhecia.
Mas eu sinto que eu percebo esse lado das pessoas que se calhar nos veem no Instagram e pensam,
Sim, claro.
ah, ela tem... Mas eu acho que quando há essa transparência, Por exemplo, se eu tenho a transparência para dizer que fiz procedimentos, então acho que as pessoas não ficam tão frustradas.
Claro, claro. Eu acho que isso é importante, porque se alguém, imagina que alguém trabalha todos os dias para ter o corpo igual a X pessoa, mas não consegue atingir. É importante que saiba, ok, não é atingível. Primeiro porque temos todos corpos diferentes, nunca vamos ser iguais uns aos outros, e também porque existem os procedimentos estéticos, não é?
Sim.
Imagina, eu quando tiro uma foto e estou de fato de banho ou de biquíni, ou quer que seja, mesmo assim vestida, eu sei qual é que é a pose que eu vou fazer, é em real. Eu vou
colocar
assim a câmera, vou
inclinar
para ficar, ter a certeza que eu tenho os braços não colados, porque se eu mostrar vou parecer mais magra. Mas isto é uma coisa que eu faço, mas como não faço, depende dos dias. E é uma coisa que eu também digo, olha, se vocês quiserem parecer mais altas, façam assim.
Sim, pá, eu lembro-me, agora estás a dizer isso, eu lembro perfeitamente de uma altura que foi no verão, eu fui à praia com o Nino e tirei uma foto onde se via, também estava com um biquíni que favorecia, a pose favorecia. Eu lembro que foi das fotos que eu recebi mais hate a dizer, pois com a lipo e com a cirurgia plástica também conseguia, etc, etc. Eu pensava, mas eu nunca fiz nada no meu bumbum. Ele é naturalmente assim.
Graças a Deus!
É natural. O Nino até dizia, vais fazer, as pessoas vão pensar que puseste.
Exato.
Só que lá, como eu tirei a barriga, assim, ele já parece que ficou um bocadinho maior. E eu lembro-me que essa foto teve imenso site e depois eu até pus, porque diziam que tinha Photoshop, assim, depois até pus um vídeo da foto
para
provar que não. Mas naquele dia, por exemplo, eu tinha acabado de fazer uma massagem... daquelas drenantes.
Exatamente.
E, pá, eu acho que nisso tento sempre ser transparente com as pessoas, para as pessoas. E depois também lá está, as poses.
E vamos ser
eu posso fotografar com uma pose super sexy.
Claro que
e com outra mais, tipo, sem postura, que já parece um corpo de salmão.
É a mesma coisa. Olha, eu estou aqui sentada, se eu me colocar assim. É completamente diferente como nós estamos...
Sim, claro que nós não andamos assim no dia-a-dia, mas para tirar uma foto vamos pousar, vamos...
Claro que sim, acho,
vamos
qualquer,
fazer uma maneira, acho que
qualquer
que
pessoa favoreça. Inevitavelmente vai pousar para qualquer fotografia.
Sim, sim.
Porque também às vezes é chocar o que é too much. Quando é que percebemos que estamos a passar dos limites quando toca a procedimentos estéticos?
Essa é uma pergunta difícil.
Tu, no teu caso, tiveste alguém que
chegou à frente. Sim, era isso que eu ia dizer. No meu caso, eu tinha pessoas à minha volta a dizer, não faças, não apoio.
Mas achas que se essas... Pronto, já também já disseste. Se essas pessoas não tivessem, tu tinhas ido ao lado.
Se calhar tinha.
E hoje em dia... Quer dizer, hoje em dia já não pretendes fazer...
Não.
Nunca dizemos nunca, não
Sim,
é?
Não vou dizer nunca, porque eu também ainda não fui mãe. Exato. Não sei.
Exatamente.
Mas agora não me imagino. Ok. Não me imagino fazer mais nada.
E achas que agora conseguias perceber os teus limites?
Sim, consegui.
Ok.
Mas também acho que tenho outra maturidade, não é?
Sim, é diferente também.
Exato. Eu acho que a primeira...
Quer dizer, não sei, porque tu tens mulheres de 40, 50, 60 anos que são completamente viciadas em procedimentos estéticos e...
Sim, eu acho que é difícil parar, porque aquilo... O que eu sinto, isto se calhar vai ser uma comparação mesmo absurda, mas o que eu sinto é, por exemplo, às vezes eu ia à clínica com a minha mãe ou com o Nino, porque eles também iam fazer procedimentos, e eu não ia, só ia acompanhá-los.
Sim.
Mas eu chegava lá, parecia que estava a ir a um shopping. Eu chegava lá e tinha, ai, também tenho que sair daqui e ter feito alguma coisa. Também quero fazer alguma coisa.
Por acaso, eu já fui acompanhar amigas e literalmente viraram-se para mim, então tu não queres pôr lábios? E eu não. Olha, se tu beneficiavas se fizesse isto ou aquilo, eu não. E depois eles até me disseram assim, então, mas tu és que signo? Eu sim, salião, só podia.
É que isso até te mete em inseguranças que tu nem eu tens.
Eu felizmente sou uma pessoa que é confiante e estou ok.
Sim, mas se calhar outra pessoa.
Mas se calhar outra pessoa que se calhar até já tinha pensado
num assunto. Num momento mais frágil.
Se calhar... Eu não, eu confesso que eu nunca coloquei lábios porque eu tenho medo de ficar com o lábio gigante.
Muito grande.
Não.
Eu lembro a primeira vez que eu pus lábio, fui depois jantar com a Nina e quando ele me viu, ele disse, o que é que tu foste fazer à tua vida?
Ainda por cima fica super inchado, não é?
Sim, porque eu tentava explicar, mas isto é porque está inchado, não é ficar assim.
Mas eu acho que mas lábios é exagero, às vezes depois começa a migrar para esta zona.
Não, e começa a deformar mesmo o lábio. O lábio é a mesma coisa que tem que ser.
Como que todos
como todos os preenchimentos e o botox, isso é preciso saber fazer, tipo, se calhar uma vez por ano.
Claro.
E às vezes as pessoas querem fazer mais vezes, ou porque já têm um bocadinho de ruga, já querem estar a fazer. Epá, e são produtos que não saem do nosso rosto, que nunca dissolvem totalmente, então é preciso ter
Mas por acaso, eu tenho sempre essa imagina, eu nunca vou dizer que nunca o Botox ou o ácido lá, o que é que seja. Aliás, tenho 27 anos e hei de fazer de prevenção um dia. Mas eu só não acho que fique natural quando uma pessoa põe Botox aqui e depois tu fazes assim e não tens expressão.
Eu também
achava... Ou assim, não tens deixas de ter expressão.
Tu tens a expressão mesmo lá, só não tens a ruga. Percebes?
Ah, mas eu vejo fotos do antes e depois de pessoas e assim, mas a pessoa ficou sem expressão, não sei, não consigo ver que está zangado.
Sim, eu entendo o que é que estás a dizer.
Não sei se é uma coisa normal ou não. Eu falei com algumas amigas assim, ai não, se fores a um bom sítio, tu continuas com expressão.
Sim, a expressão fica lá sempre, só não tens mesmo a ruga. Pronto, não vai franzir.
Sou eu muito inocente nessas coisas. Mas eu um dia hei-te experimentar prevenção.
É assim, eu também estou aqui a falar, mas eu não sou médica.
Sim.
Não sabemos tipo, o que é suposto ou não.
Claro. Acho enganoso, porque achamos que o nosso ídolo é perfeito e queremos ser iguais. Ui, pessoa revoltada. E eu consigo perceber a revolta, não é?
Sim, é verdade. Não, eu já vi... Pai, eu sei de muita gente no digital que já fez N cirurgias e não partilhei, claro. Não divulguei. Muitas delas ainda dizem que é ginásio e exercício e alimentação. E isso eu acho que realmente deve ser frustrante.
Claro que sim.
Porque eu não sinto que as pessoas tenham a obrigação de dizer. Porque não têm, mas eu acho que não,
claro que não.
Que não podem responder a esse tipo de mensagens a dizer: ah, mas tu comes bem, fizeste exercício, também vais ficar com o corpo assim. Sim.
Claro.
Isso é que eu acho que não
eu acho fazer. Que felizmente também estamos numa era que cada vez mais se fala sobre isto, não é? Portanto, está-se a normalizar cada vez mais. Imagina, eu se calhar com 20 anos achava que era tudo natural. Não.
Sim, também.
Imagina, o corpo, cara, eu achava que era natural, tipo, elas terem esta parte super definida e não sei o quê. Eu achava que era natural. E agora, muito também por causa do TikTok, eu vejo, ai meu Deus, tem isto. Ok, tem pai 30 cirurgias para chegar àquilo.
É verdade, é verdade.
Portanto, felizmente também é algo que é
mais transparente.
Exato. Por acaso, até nas edições das fotos, que pronto, já estavas a dizer que...
Sim, eu fazia isso à nariz.
Exatamente. A Cata, ela está neste momento com um... Por acaso, agora vamos... Já que estamos no meio de procedimentos estéticos, eu acho que isto é importante de falar. A Cata está neste momento com uma... Agora está-me a faltar o nome, mas basicamente que ela quer ir ao Parlamento para...
Ah.
Pronto, já sabes qual é que é o projeto dela. Em que basicamente, cada vez que existe qualquer retoque... seja Facetune ou qualquer Photoshop, devia qualquer coisa.
Devia ser indicado,
né? Devia de ser indicado que há aqui...
Sim, eu acho bem.
Isso ótimo.
Eu também. Como quando houve aquela polémica de usar filtro nos stories.
Exato. Houve uma altura gigante.
E eu não acho mal que as pessoas usem filtros nos stories porque aquilo está lá indicado.
Sim, está indicado, está.
Por isso,
tá
para indicado. Mim, essa polémica...
Mas olha que eu tive que deixar de utilizar... Porque eu já não... Imagina, eu
estava... Sentias que a tua imagem... Não... Só te sentias bem com o filtro.
Exatamente. Imagina, eu estava com full face of makeup, toda maquilhada, e eu achava que não estava bem. E, honestamente, foi a melhor coisa que eu fiz, foi deixar de utilizar filtros. Eu agora utilizo de vez em quando com... Estou descabelada, sim, toda. Sim. Pronto, uma pessoa bota um filtro, mas eu também não já é daqueles por filtros
isso.
Que muda.
E só... Dá um ano para cá é que eu consegui também deslargar dos filtros nos stories.
Ai não, demorou, eu te confesso que demorou. Eu olhava para mim, mas depois...
Uma pessoa tem sempre aquela tendência de, ai, mas ainda posso ficar mais bonita.
Exatamente, mais e eu achei, isto é tóxico, isto é tóxico, o meu público vai estar a olhar para mim e tipo, apesar de estar indicado que é uma imagem, não é uma imagem.
Sim, é uma imagem que não és tu, tipo, é um rosto que não é o teu.
Não é teu, o rosto não é teu. E... Acho que já nem me lembro quem é que falou nas redes sociais, mas foi alguém que falou e depois encaminhou toda a gente para deixar de utilizar.
Pois foi.
E para mim, graças a Deus, porque a mim, a nível de autoestima,
eu vejo imenso. Muito menos. Eu não, pelo menos as pessoas que eu sigo, okay. Quase ninguém utiliza filtros.
Quase ninguém utiliza filtros. Graças a Deus. Sim, eu também houve aquela altura em que estava super na moda os filtros, pois, e acho que era aquela novidade, não é?
Agora acho que as pessoas já estão um bocadinho mais ligadas. Mas lá está, eu acho que enquanto houver uma indicação, acho que...
Sim. Mas mesmo assim, eu sou super apologista de ter tirado ali... De agora ser moda não utilizar filtros, sim, porque...
Sim. E até chegaram a remover muitos filtros que...
Ai, que...
Mudavam as funções. Ah, sério, no Instagram apagava mesmo esses filtros.
Por acaso, eu acho que nunca utilizei... Nunca consegui utilizar muitos filtros que mudavam assim tanto, porque eu achava muito demasiado falso e achava que não me ficava bem. Sim. Mas era porque não me ficava bem, não era porque... Enfim, olha, graças a Deus que essa moda saiu e que agora é bom natural. Deixa-me ver aqui mais. Para finalizar então esta secção das perguntas, aconselhas fazer procedimentos estéticos?
É assim, eu acho que não sou ninguém para aconselhar, porque isso tem que partir de cada pessoa.
Claro.
Eu acho que se as pessoas estiverem realmente bem informadas sobre aquilo que querem fazer, se sentirem que é algo que as vai beneficiar, que as vai dar mais confiança, então, sim, se for algo ponderado, com bons profissionais.
Claro.
Mas eu acho que tem mesmo que ser uma decisão que parte da pessoa. Não pode ser ninguém a dizer-te, por exemplo, ai, podias fazer uma rinoplastia, ou podias fazer uma lipo, ou podias pôr maminhas. E depois a pessoa começa a pensar nisso e já quer fazer. Sim, ser aquela
pessoa que incentiva e que... Não é que incentiva, é que diz, olha, devias-te fazer isto, ou...
Sim, não sim, é? Tem olhar que partir sempre...
Da pessoa.
Da pessoa, exato.
Sim, eu olha, eu sou sincera, eu meti maminhas e mudou a minha vida. Uhum. Eu era aquela pessoa que eu não me despia à frente das minhas amigas. Exato. Eu, quando ia à praia, não utilizava fatos de banho normais, só utilizava triplo push-up. Tinha vergonha de ir à praia e desde que eu coloquei maminhas, que já foi há alguns anos, mudou a minha vida. Esquece, eu tenho uma autoestima completamente diferente.
E acho sim, eu também senti isso.
Só isso, honestamente, ok, que temos gostado de nós, mas nós às vezes não dá e... ficar com uma minha maior boa, portanto...
Sim, se existe solução
para... e se conseguires depois gostar de ti na mesma e todo aquele processo todo, acho que é importante. Portanto, eu honestamente, se uma filha minha chegasse ao pé de mim e dissesse que quer pôr maminhas, mãe, eu disse, olha, vamos esperar até teres idade, quando sim, tiveres idade e cabeça...
Por exemplo, ver informação na internet, exatamente, vídeos, exatamente aquilo que tu queres... Vejo vários reviews de pessoas.
Por exemplo, a minha mãe tem maminhas e eu sempre disse que eu queria pôr maminhas. Uhum. Ela demorou muito tempo até me contar. Ela só me contou quando eu comecei a ter inseguranças também. E só que a minha mãe sempre dizia, mas não ponha já, não ponha pois. Já. Põe quando tiveres uma idade.
Sim, até porque nós passamos por fases diferentes da vida.
Exatamente.
Eu já houve alturas que eu queria pôr maminhas e agora eu olho para trás e penso, ainda bem que eu nunca pus. Porque entretanto o meu peito desenvolveu.
Exatamente.
E eu penso, bem, se eu tivesse posto, eu não sei como é que eu ia estar agora.
Eu coloquei com 24 anos. Exato, eu sinto que já é aquela idade em que já... Ainda tanto, eu acho que nós nunca há uma idade em que não sabemos quem é que nós somos e estamos-nos a descobrir. É verdade, não é? Estamos sempre nessa fase. Mas já é uma idade em que consegues perceber.
Uhum.
Bem, para finalizar, vamos ver um jogo.
Vamos.
Que é o preferias. É para ficar com medo. Portanto, preferias ser... influenciadora, mas não podias ter qualquer associação à Miss Portuguesa. Okay. Ou estares associada à Miss Portuguesa, mas não podias ser influenciadora.
Estar associada à Miss Portuguesa e não poder ser influenciadora.
É? Ai, isso foi muito rápido.
Podia continuar a partilhar coisas nas redes sociais, mas se calhar não trabalhar com o digital.
Não trabalhar com o digital, exato. Imagina, não, podias partilhar, mas as pessoas não te seguiam, não queriam saber do que estavas para ir a partilhar.
Não, mas preferia, porque eu sinto que as Misses... moldaram-me mesmo.
Ok.
Como pessoa, e deram-me
mesmo com aquela incríveis. Parte toda de pressão e não sei o quê, de parte estética, achas que é uma coisa ultrapassável?
Sim,
e...
sim.
Ok. Preferias ter o histórico do WhatsApp partilhado nas redes sociais ou nunca mais poderes aceder às redes sociais? Ou seja, para tu poderes continuar a ter Instagram, tudo, tu tens que...
Essa vai ser... fácil, porque eu pago quase sempre as minhas conversas no WhatsApp.
As conversas não foram apagadas.
Não foram apagadas?
Não, as conversas não foram apagadas. Portanto, falar mal... Oh, não vamos ficar com coisas. Toda a gente fala mal, toda a gente bate um papo. Portanto,
não, mas pode ser...
Isso tudo. Essas fofoquices todas do... Ah, já viste não sei quem. Ah, não sei o quê. Ah, os segredos.
Não, mas pode ser... a partilha... Pá, não podia ficar sem redes sociais. E depois... Por isso eu tenho que partilhar o histórico do WhatsApp. Depois desaparecias
das redes sociais durante uns meses e voltavas.
Eu acho também não, o meu WhatsApp não está assim tão grave.
Não?
Não, não, tá. Não, acho que não. Pá, é mas... que eu sou muito fofoqueira e gosto de fofocar, mas é tudo pessoalmente. Okay, norma então nunca pronto. É por mensagens, então acho que é tranquilo. Claro que vai sempre ter alguma coisa.
Ah, eu sou muito fofoqueira com as minhas amigas e eu acho que se fosse partilhado...
É que eu vou dizer tipo um facto sobre mim, é que eu não tenho paciência para responder a mensagens. As pessoas se querem falar comigo têm que me ligar.
Eu também sou um bocadinho assim.
O meu WhatsApp tem pai 50 mensagens por abrir.
Pois, eu também sou um bocadinho então... assim, só que imagina, eu tenho... Pai, 3 ou 4 pessoas na minha vida em que eu respondo. Pois, tipo, okay. Constantemente. Sim, ah, agora sim. As pessoas com quem eu não respondo, peço desculpa, mas... Tenho, pai, 4 pessoas na minha vida em que eu constantemente respondo. Pronto. Uhum. E de certeza que também tens,
sim,
né?
Sim, claro. Exato.
Para terminar, mandar uma nude para o ex-namorado ou para um amigo?
Ah, isso é muito difícil.
Ou seja, provavelmente o ex já te viu nua e o amigo não. Portanto, qual é que tu preferias? Ou seja, o mandar o nude é sem querer. Ias mandar para o Nino, mas sem querer vai para o ex ou para o amigo. Qual é que seria?
tem que ser para um amigo, não pode ser amiga.
Não. Amiga é fácil. Por mais que fosse vergonhoso, ela também tem pipi, portanto.
Não, já sei. Pode ser para um amigo.
Para um amigo.
Para o ex, nunca.
Não?
Não, acho que não. Para um amigo, imagina, tenho imensos amigos que provavelmente já me viram de lingerie.
Ok, mas estamos aqui nua.
Tipo amigos, tipo João Jonas.
Não. Um amigo hétero.
Sejano, isso não estava na questão.
Não. Um amigo hétero.
Ai, isso é muito difícil.
Eu mandaria facilmente, quer dizer, facilmente não, mas se tivesse que escolher era para o meu ex.
Vai. Mas imagina, não falo com o meu...
Porque o meu já me viu,
não é? Mas eu não falo com o meu ex há 8 anos. Não, Vera, é só estranho eu receber. Acho que não tenho contacto
com ele. Sim, ia ser muito estranho, mas se calhar
ele... Ia ser só estranho.
Se calhar um amigo e respondia-te. Boa, estás em forma! Estás em forma!
Não, eu mantinha um amigo gay porque não me puseste essa questão.
Hétero. Eu mandaria para um ex-namorado. Ia odiar, mas preferia porque sei que já me tinha visto nua, portanto.
Pois, eu entendo, sim.
Portanto, se calhar, quer dizer, um ex-namorado nunca viu as minhas maminhas novas.
Sim,
é belas maminhas novas.
E provavelmente ex-namorado também sempre tens alguma confiança e respeito, não é? Não ia acabar por partilhar.
Ai, espero que não. Não, porque depois...
Enquanto uma amiga
Porque guardava os nudes anteriores para dizer, se partilhares, eu partilho o nude que me mandaste em 2015. E pronto, olha, este foi o episódio de hoje. Espero muito, olha, obrigada por teres vindo.
Obrigada, eu gostei muito.
Espero que vocês tenham gostado do episódio. Se vocês quiserem seguir Inês, vão seguir Inês, aliás. Vão ter os dados todos em baixo. Como é que é o teu Instagram?
É @InêsBrusselmans.
Pronto, é fácil. Exato. Portanto, só escrever o Brusselmans é que se calhar não.
É difícil.
Mas vai estar tudo em baixo. E é isso, vejo-vos no próximo episódio.